Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Olá você que está ouvindo a gente. Olá você.
Olá você.
Olá você. É quase o alô você, né? De quem falava alô você?
Fernando Vanucci.
Fernando Vanucci, é isso mesmo. Olha, o nome estava na ponta da língua.
Fernando Vanucci, alô você.
Alô você.
Tem também, não diga alô, diga alô Cristina.
E vai, outra coisa.
E tem o Bugu da Turma da Mônica que dizia alô mamãe.
Alô mamãe. Sim, Bugu.
Alô mamãe, é verdade. Bom, vocês já escutaram a voz da nossa convidada aqui, né? A gente foi totalmente contra o script, acho ótimo, inclusive, quando a gente faz isso. Estamos aqui em mais um programa da edição da temporada 2022. Aí ultrapassamos a faixa dos 20 episódios, olha só, desse nosso spin-off do Imagina Se Pega no Olho. Spin-off do Imagina... Olha aí, viu?
Sabia que pega no ouvido.
É o Imagina Se Pega no Ouvido. Mas você clicou no programa, você sabe o programa que você está ouvindo, né? O Imagina Se Pega no Ouvido.
Tem gente que não.
Eu espero que sim. Que é o spin-off musical do Imagina Se Pega no Olho, agora sim. No qual a gente conversa com as pessoas que são apaixonadas por música, que fazem música, que vivem de música, enfim, a respeito das músicas do coração. É um bate-papo musical aqui. E a gente está aqui... Toda vez que a gente fala que a gente grava esse programa na nossa sala de casa, não sei o quê, agora que a gente está começando a ganhar mais corpo com os programas que a gente grava e está meio que rompendo a bolha... tem gente que meio que não acredita, assim, sabe? Eu não vou dizer, ai, puta, que a edição é sensacional, não sei o que, não é isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Modéstia à parte aqui. Mas o ponto é que tem gente que muito que não acredita nessa história, e aí eu digo, olha, veja bem, nós realmente gravamos, nós estamos neste exato momento, nós estamos gravando aqui, vou até dar a data, hein? No dia 4 de outubro, às 8h24 da noite, nós estamos gravando literalmente na sala de casa, eu e a Gabi sentados em torno do computador aqui, na sala, de frente para a nossa televisão, para os quadros aqui na sala, enfim. Não tem muito mistério, não tem nenhum glamour, assim, olha, um puta microfone de podcast, aquela coisa, nada. É o simples do simples. Isso faz com que todo o trabalho, ou seja, o trabalho de edição, de divulgação e também de produção, seja todo nosso. Quando eu falo trabalho de produção, significa o trabalho de conversar com os convidados, marcar a hora, marcar dia, não sei o quê. E a nossa convidada de hoje, a gente está tentando marcar, vai fazer uma cacetada de tempo. Mas deu certo. Sempre dá. No fim, sempre dá certo. A gente está gravando aqui com a Liv Brandão, que, olha, amigos meus que trabalham no UOL já disseram para mim que é, vou reproduzir a frase, hein? É a dona da porra toda do entretenimento no UOL.
Galera tá sendo muito generosa.
Fala, Liv, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido, nossa casinha musical aqui no mundo dos
prospectos. Obrigada pelo convite, obrigada pela paciência. Tive um ano um pouco atribulado, muitas coisas aconteceram, precisei desmarcar mil vezes, mas graças a Deus hoje deu certo e estou aqui para falar de música, que é um dos meus assuntos preferidos no mundo.
Muito bem. Eu descrevi bem ou não? Você prefere dar um outro cargo assim, para as pessoas se identificarem?
Achei bastante megalomaníaca, tá? A descrição do seu amigo, agradeço, muito generosa, não sei quem foi, mas agradeço. Mas não, hoje em dia eu coordeno projetos visuais em Splash, fui editora de Splash em texto, né? Coordenei, entrei no UOL coordenando a cobertura do Popload, né? Cuidei de roteiro, cuidei de matéria, cuidei de tudo. E antes disso eu trabalhei um monte de lugar, né? Eu fui editora-chefe do Reverb, era o projeto de publishing do Rock in Rio, né? Era o site musical sobre inspiração em música do Rock in Rio. Antes disso, passei 8 anos e meio como repórter e editora interina no Segundo Caderno, no Globo. E eu fiz um monte de outras coisas por aí. A carreira vai longe.
Ótimo. É, tem uma história, no fim das contas, de que o Chico Barney não publica nenhum tweet sem falar com você, é isso mesmo?
Não! Não, mas eu adoro tomar conta desses malucos. Eu me divirto bastante.
Chico é um querido.
Ele é demais.
Vamos começar então o nosso papo aqui. Vou pegar a nossa pautinha recorrente, que quem escuta o programa, obviamente, já está mais do que acostumado, né? Vamos lá, as primeiras perguntas, eu sempre faço esse aviso, quem ouve o programa também já está acostumado com esse meu aviso, inclusive. As primeiras perguntas, eu sei que elas são, para quem gosta de música, eu sei que elas são sofridas, tá?
São. Elas são sofridas para quem gosta de música, para quem não tem mais memória nenhuma depois do Covid, tá?
Oh, meu Deus.
Você me mandou o roteiro, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu esqueci alguma coisa, porque assim, memória não tenho. Mas é isso, vamos trabalhar aí com L'Esprit d'Escalier. Depois que desligar essa ligação, tenho certeza que eu vou lembrar de um monte de coisa que eu podia ter falado e não falei, mas é do jogo.
É, faz parte, pois é, faz parte. Não, essas primeiras perguntas, enfim, se você, ao invés de falar um favorito, de repente você quiser falar dois, cinco, sei lá, fica totalmente à vontade, tá?
Maravilha, Libriana agradece.
Vamos lá, então. Artista ou banda primeiro internacional favorito?
Olha, eu podia ter dado essa resposta de várias formas, em vários momentos da minha vida, mas acho que eu vou pegar o que tem estado, não há mais tempo, mas tem estado com mais intensidade na minha vida, que é o Bruce Springsteen, né? Que é... Eu sou praticamente presidente do fã-clube dele aqui no Brasil, sou completamente apaixonada, já viajei para ver ao vivo, vi aqui, vi no Rio, vi... show em vários lugares, pra mim, assim, é praticamente uma religião. Mas essa resposta, dependendo do momento da minha vida, podia ter sido Beatles, podia ter sido Oasis, podia ter sido Teenage Fan Club, assim, já mudou, né? No auge da pandemia, talvez eu tivesse respondido Paul Simon. Então, isso muda. Mas o do coração mesmo é o Bruce Springsteen.
De todas as suas respostas, na verdade, essa era a que eu meio que esperava que você fosse dar, na real.
Porque é porque eu sou fã dele, né? Eu sou muito obcecada, né?
Eu vejo você falando bastante dele, por isso que eu falei, bom, essa aqui eu meio que imagino qual é. Disco internacional favorito?
Isso até que foi fácil, sabia? Porque eu sempre falo que, assim, pô, pra mim, Beatles é a melhor banda que já existiu. Mas os Beatles nunca gravaram um disco tão perfeito, na minha humilde opinião, quanto Pet Sounds dos Beach Boys. Então, pra mim... é o Pet Sounds, porque é perfeito do começo ao fim. São 36 minutos, né? Ou 33? Sempre confundo. De pura perfeição, pura magia. Eu sou completamente apaixonada por esse álbum.
É curioso. E, na verdade, não... conversando com pessoas fora do programa, eu já ouvi muita gente falando sobre esse disco, colocando esse disco como seu disco favorito. Mas, curiosamente, aqui no programa é a primeira vez que vem essa resposta.
Que coisa, porque é um disco tão unânime, né?
Pois é.
É algo tão óbvio. E, assim, é uma coisa que eu sempre falo, que essa coisa do... Eu amo o advento do streaming, amo como ele me fez voltar a ouvir música com intensidade. Mas eu fico meio triste porque a gente vai acabar parando de lembrar onde a gente ouviu uma certa música, um certo disco, um certo single pela primeira vez. E eu lembro exatamente do que eu estava fazendo quando eu ouvi o Pet Sounds pela primeira vez. Eu lembro de como aquilo, sabe, o emoji do Mind Blow.
Uhum.
Eu lembro da minha mente explodindo a primeira vez que eu vi esse disco.
Agora vamos lá, viajar pro Brasil. Artista ou banda nacional favorito?
Que não torna mais fácil.
Não torna mais fácil,
Não torna mais fácil, pensei muito. Mas, cara, eu acho que... eu me divido um pouco entre... e aí tem muita influência do meu pai e da minha mãe, mas eu me divido entre Roberto Carlos e Lulu Santos. Mas acho que é o Lulu. Acho o Lulu nosso Paul McCartney. Eu acho o Lulu genial. Eu acho o Lulu um puta de um hitmaker, um puta de um guitarrista. Tô ansiosa porque eu nunca vi ao vivo. Vou ver esse ano, finalmente.
Olha!
No Rock the Mountain, lá em Itaipava. Tô animada. Mas acho que hoje eu falaria Lulu fácil.
Mas vi várias vezes ao vivo e recomendo.
Imagino, posso imaginar. Tem um amigo meu que toca com ele na banda dele. Tô doida pra ver ao vivo e em breve verei.
É, eu na verdade, o Lulu Santos tem uma história complexa, assim, que eu era uma pessoa que tinha muito, muito, muito preconceito com o Lulu Santos. E passei, na verdade, a escutá-lo de fato, a dar a escutar com carinho, não sei o que, dar o devido respeito, não sei o quê. Tem, sei lá, 3 anos. Que é justamente o tempo em que eu tô com a Gabi, na verdade.
Obrigada, Gabi. Você fez um favor pra esse homem.
Sim, porque eu amo o Lulu Santos. Lulu Santos, eu morei no Rio, né? Eu morei no Rio 4 anos, morei lá. E eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu falo que meu coração é carioca. Minha mente é paulista, meu coração é carioca. Porque eu amo esse lugar. E o Lulu foi muito presente na minha vida quando eu tava aí. Inclusive, vi vários shows dele aí. Né?
O Lulu tem muito essa coisa dessa carioquice mesmo, né? Tem muito essa coisa dessa identificação com o Rio, que é muito, muito, muito legal, né? Eu acho o Lulu um puta de um letrista, pra mim, a letra de certas coisas, as coisas mais bonitas.
Uma letra que rebuscada, sabe?
Tipo, isso é
um pop mesmo, é pra tocar no rádio, e aí você super... E ao mesmo tempo é pra tocar no rádio, e são super bem pensadas, não são
Exatamente.
Letras rasas. Assim,
eu acho a letra de certas coisas uma das coisas mais bonitas já escritas nesse país. Assim.
Maravilhoso.
Fácil.
Vamos lá. Disco nacional favorito.
Cara, essa foi difícil pra caramba, mas mais ou menos. Assim. Na verdade, eu concluí com um pouco de dor no coração que um dos meus discos preferidos ele tá com ranço de quarentena. Ranço de pandemia, de tanto que eu ouvi. Eu preciso ressignificar... Isso em breve, mas eu tô dando um tempo, deixando ele encostadinho. Que é, assim, é muito específico, tá? Mas é o Banda Eva ao Vivo 1997, aquele com a Ivete Sangalo ainda, entendeu? Que tocou, vendeu mais que Coca-Cola no deserto. Eu acho esse disco perfeito, mas eu ouvi ele demais na pandemia, assim. Acho que foi o disco que me ajudou a não me tacar na janela, sabe? Era o disco que me deu uma boa animada. E outro que eu amo de paixão, que eu voltei a ouvir muito, porque eu tinha o CD e ele me foi, né, emprestei e nunca mais voltou. E aí recebi o vinil da Noise, fiquei muito feliz, voltei a ouvir loucamente, foi o Cor de Rosa e Carvão da Marisa Monte, que eu tô
apaixonada
também.
Também sou.
São duas paixões de muito pirralha de ouvir em casa e me acompanha a vida inteira.
Acho que eu sei esse disco de cor.
Tanto essa pegada mesmo.
Qual foi o primeiro? Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou? Você comprou, não ganhou de presente de alguém. Você foi lá com o seu dinheiro. Pode ter sido mesada, primeiro salário.
Tenho. Assim, foi presente, mas fui eu que escolhi. Eu lembro que eu não morava no Rio na época. A gente estava. A gente morava numa cidade muito pequena, na divisa de Angra e Paraty. Aí feriado, férias, essas coisas, a gente ia pro Rio para fazer compras, ver família e tudo mais. E eu lembro que a gente tava num supermercado, devia ser um Sendas da vida, e meu pai falou para escolher 2 CDs, porque, enfim, tinha acabado de comprar o aparelho de CD, era um aparelho gigantesco com a bandeja para 5 CDs, assim, um negócio absurdo. E aí eu, como uma criança muito estranha, devia ter uns 7 anos, por aí, eu como uma criança muito estranha que eu fui, eu escolhi um da Mara Maravilha, porque eu sempre fui meio indie de apresentadora infantil, sempre gostei mais da Mara e da Angélica do que da Xuxa. Minha nossa, hoje em dia só tinha Xuxa pra caralho, mas foi um da Mara Maravilha e uma coletânea do Tim Maia, porque tinha uma música dele que tocava num comercial e eu adorava. E aí eu comprei essa coletânea, eu pedi essa coletânea do Tim Maia. Cara, criança de 7 anos compra uma coletânea do Tim Maia, sabe? Pelo amor de Deus. Mas é isso, eu acho que muito, muito fruto de ouvir muita música em casa por causa dos meus pais, né? Então, com mais fácil.
Demais. E show? Lembrança do primeiro show que você foi na vida, você tem?
Primeiro nacional, primeiro internacional, tanto faz. Tá.
Aí tanto faz, se você quiser falar os dois, manda bala.
Vamos lá, o primeiro nacional foi um show do Soweto, né? Ainda com Belo, todo mundo com uma roupinha que parecia um pijama de cetim, vinho. Num aniversário da cidade de Caxambu, que era uma coisa meio quermesse, né? O Caxambu é uma cidadezinha no sul de Minas. Exatamente, onde eu morei. A maior estância hidromineral do planeta hoje em dia. Onde eu morei na adolescência, isso. Teve um show do Soweto e lá fui eu, né? Comecei pelo Belo. O primeiro internacional foi aquele show do Placebo. Em 2005, que a Claro organizou, que foi uma prévia do Claro Que É Rock. Eu já estava morando no Rio.
Eu entrevistei eles nessa época, lembro.
Agora sim, a gente falou de show, então agora a gente pula para outra dessas escolhas de Sofia, assim, né? Dos favoritos. Vamos começar pelo internacional, teu show internacional favorito?
Ai, ai, eu sinto que eu responder isso parece que eu tô traindo os outros, sabe? Eu tô traindo quem sempre me acompanhou, assim, daí eu vou fazer uma listinha, mas, cara, com certeza, Bruce Springsteen em New Jersey em 2012, porque foi um show na casa dele, né? No estado dele, às vésperas do aniversário dele, ele faz aniversário 23 de setembro, o show foi 19, eu lembro que foi porque eu faltei o aniversário da minha mãe no dia 19 de setembro para estar no aniversário do Bruce Springsteen. Desculpa aí, dona Marise. Cara, foi espetacular estar no meio de uma galera, assim, porque eu cheguei super cedo, eu estava estudando em Nova York, né, tinha que pegar o trem, né, lá na Grand Central Station e tal, aí eu cheguei super cedo e quem chegava cedo pegava era VIP. Então eu fiquei bem de frente pro palco e assim, uma galera com um adesivo de backstage pass e tal. Uma galera que você via que cresceu com ele, sabe? Foi uma vibe muito, muito boa. Tiozinho me tirando pra dançar. Muito foda. Acho que, porra, o Paul McCartney entre os 87 shows dele, que graças a Deus eu vi, o de 2014 no Rio foi muito especial, porque foi muito pequenininho, né? Na época no HSBC Arena. 2011 também foi muito especial, porque eu vi esse show com a minha mãe. Minha mãe não é muito de sair de casa, não é muito de show, mas eu consegui convencer, fiz um esquema de guerra para levar minha mãe, foi maravilhoso. Cara, ter visto o Weezer tocar o álbum, num navio de cruzeiro, num pôr do sol em Miami, né, saindo pro primeiro cruzeiro do Weezer, foi muito maneiro. E, cara, show é a minha parada preferida, né? Eu poderia ficar aqui por horas e horas e horas e horas, mas, assim, eu acho que esses daí ganham fácil.
E, claro, show nacional favorito.
Cara, hoje em dia, inclusive, que saudade, meu Deus do céu, preciso urgentemente, que ainda não fui depois da pandemia, Baiana System. Baiana System, pra mim, não é um show, é um acontecimento, é um troço, assim, fora do comum. Eu fui convencida por um amigo no primeiro show, fiquei tão louca que voltei 800 milhões de vezes e quero voltar mais, porque pra mim aquilo lá é espetáculo na melhor acepção do termo.
Boa. Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Aquela história, putz, a banda vem sempre pro Brasil.
Putz, milhões. Milhões, milhões, milhões. Um nesse esquema, que é muito triste, inclusive, eu tava com ingresso pra ver o último show da Marília Mendonça antes de parir o Léo, na Vila Country. Eu tava com ingresso pra esse show, ela super grávida. Eu tava passando meio mal no dia, falei assim, ah, não vou. Tudo bem, já tinha visto ela ao vivo antes e tal. Mas é isso, perdi a chance, ela morreu e eu não vi de novo. E eu tenho vontade de me socar toda vez que eu penso nisso. Teve um que eu não exatamente me arrependo, mas foi uma escolha difícil. Quando eu fui pro Primavera Sound em 2017, tinha o show do Odyssey and Oracle, do Zombies, né? Que eram os Zombies tocando esse disco na íntegra, que é um dos meus discos preferidos. Se eu fizer um top 10, ele tá lá fácil, né? E é um bando de velhinho. E o show dele estava batendo com o da Solange. E eu tive que fazer essa escolha. Não me arrependo nem um pouco. Foi lindo o show dos Zombies. Mas, caralho, perdi Solange, sabe? Tocando um disco que eu amava, né? Numa turnê de um disco que eu amei, que foi o último disco dela. Mas é isso, vida, né? E assim, que a culpa não foi minha, mas na verdade foi do Prince, que resolveu desmarcar em 2013 o show que ele teria feito no Back Back Black, lá no Rio. Eu tava com ingresso, doida pra isso, completamente apaixonada. Enfim, 3 anos depois ele morreu e jamais verei um show do Prince.
Você é Prince, é foda, pode crer.
Nossa, eu nunca vi um show do Prince.
E jamais veremos.
Você tem algum show que você tem na sua cabeça assim, putz, esse eu quero ver na vida antes de morrer?
Cara, Prince perdi, Bowie perdi, Leonard Cohen perdi. Então, assim, eu acho que só rever uma galera que eu já vi e foi foda, sabe? Queria ver o Bruce Springsteen de novo, que ele já tá ficando velhinho. Queria ver o Wilco de novo. Ver o Paul McCartney de novo. Vi a última vez que ele veio, mas veria de novo. Mas eu acho que, sei lá, talvez Paul Simon, que eu nunca vi ao vivo e que eu gostaria de ver.
Muito bem. Levando em consideração todas as respostas que você deu aqui, que foram bastante, né, ecléticas, e acho que isso é ótimo, vou te fazer a pergunta que é uma pergunta chave aqui, que eu sei que algumas pessoas, alguns entrevistados da gente conseguem responder pá, de imediato, outros titubeiam um pouco, e geralmente essa pergunta gera uma sub-pergunta. Você vai entender o motivo. Qual que você diria que é o teu gênero musical favorito?
Cara, o que eu mais ouvi na vida, sem dúvida, foi rock. Eu acho que isso até tá claro. Mas hoje em dia eu não diria que ele é meu favorito, não. Graças a Deus eu abri meus horizontes, deixei de ser uma roqueira chata. E ouço... Hoje em dia eu ouço muito MPB, hoje em dia eu ouço muito hip hop, que é um troço que eu não gostava até, sei lá, pouco tempo atrás. Hoje em dia eu ouço muita coisa. Mas, assim, já foi rock... Hoje em dia eu não cravo mais nada, não, porque eu ouço de tudo mesmo.
Rock, aí a pergunta derivada, que obviamente vem sempre que o nome rock ecoa. A gente talvez tenha uma vergonhinha de falar que houve rock hoje em dia por conta de todos os roqueiros reaças que saíram do esgoto, não?
Eu acho que nem por causa disso. Até que na minha lista, tirando, sei lá, um ou outro falando merda, graças a Deus eu não... Os meus ídolos não são tão bostas assim, né? Tirando o Noel Gallagher falando besteira aí. Mas eu acho que o rock dá toa, assim. Eu acho que o rock já não... É isso, não se faz mais roqueiros como antigamente. Tudo bem, o rock passou, sabe? Eu acho que vai continuar existindo, mas não tem a força de outrora. E tudo bem, né? Tem aí o hip hop, tem aí o pop cada vez mais maneiro. Tem um monte de coisa aí pra ocupar esse espaço gigantesco que o rock um dia já teve. E é isso, tudo são fases na vida. Na verdade, é só porque eu acho que eu ouvi tanto rock, só rock, durante tanto tempo na minha vida que hoje em dia eu tenho um pouco de cansaço. Sabe? É isso, eu amo Oasis, amo Oasis. Ouço Oasis em casa? Porra, não. Sabe? Chega. Eu ouvi isso, sei lá, dos meus 15 aos meus 30 anos sem parar, cansei.
Boa, faz sentido.
Igual eu com os Smiths.
É isso.
Ainda tem um Smith. Ainda tem um forte pra piorar.
Mas te falar, Smith hoje em dia, quando eu ouço, né, e também é uma das minhas bandas preferidas, quando eu ouço só em vinil, que é pra não dar ficar dando dinheiro de streaming pra esses caras, não. E adoro ouvir o Johnny Marr, porque realmente ele lança
muito legal. Pois é, pensa, vou ouvir pelo Johnny Marr, e aí eu dou play.
É, mas é difícil, é muito difícil ser fã de Smith.
Ser fã de Smith, exatamente.
Eu fui no show do Morrissey em 2016 com um ex-namorado meu, só pra levar o cara que nunca tinha visto, eu já tinha visto duas vezes. Mas assim, foi.
Eu fui também nele lá no Credit Card Hall?
Foi no Rio, aqui na Fundição, mas foi meio assim, meio cringe, sabe? Mas é isso, o Morrissey entra na minha questão de tipo, porra, é um filho da puta, mas faz uma música bonita, né?
Canta bem pra caralho, né? Não tem como.
Então eu passo um pouco de pano pra ele. Um pouco, não muito.
Aproveitando que você falou justamente sobre, eu ouço em LP e acabo não dou play pra não dar dinheiro no streaming aí, não sei o quê. Onde que você costuma ouvir música?
É mais fácil dizer onde eu não costumo ouvir música. Eu ouço música o tempo todo. Eu ouço música da hora que eu acordo a praticamente a hora que eu vou dormir. Assim. Aliás, uma das minhas crises, né? Tenho adorado trabalhar com audiovisual, mas assim, uma das coisas que eu pessoalmente eu fico chateada é que eu não tenho mais tempo para ouvir tanta música no trabalho, porque era como eu me concentrava. Eu tinha uma mania de, por exemplo, estou escrevendo uma matéria sobre Game of Thrones. É o dia inteiro ouvindo trilha sonora de Game of Thrones. Estou escrevendo uma matéria sobre, sei lá, entrevistei o Morrissey. Vou fechar a matéria, bater a matéria ouvindo os Smiths até o cu fazer bico. Mas, cara, eu tenho a Alexa no banheiro para ouvir música tomando banho. Eu ouço música fazendo faxina. Foi assim que eu gastei a banda Eva para não aguentar mais durante a pandemia. Eu ouço música quando eu tô feliz, eu ouço música quando eu tô triste, eu ouço música quando eu tô na minha aula de dança, obviamente, mas eu ouço música quando eu tô correndo, eu ouço música quando eu tô fazendo musculação, eu ouço música quando eu tô precisando me concentrar para fazer um relatório, eu ouço música, às vezes, dormindo, eu ouço música o tempo inteiro, eu ouço música no meu caminho, eu ouço música no trabalho, eu ouço música voltando, é a minha companhia. E se não fosse música, eu acho que teria pirado muito sério na pandemia, mais do que eu já pirei.
Você escuta música mais no esquema streaming ou você tem um um aparelho de som legal em casa e tal?
Então, eu herdei, graças a Deus, uma vitrola muito... Ai, vitrola não pode falar porque os puristas vão encher meu saco, mas foda-se, eu vou falar vitrola, muito melhor do que toca-discos. Vitrola é uma palavra gostosa de falar, né? Vitrola.
Vitrola, vitrola.
Mas eu herdei uma vitrola de um amigo meu que tava se mudando pro Dinamarca, me vendeu uma vitrola ótima. Ótimo, R$200. Obrigada, Diego, te amo. Obrigada, Zé, te amo. E aí eu tenho esse ritual meio final de semana, assim. Final de semana eu acordo... Aí vou até, ligo o som, escolho um disco, boto pra tocar, aí, sei lá, vou lavar uma louça, vou fazer meu café da manhã com calma, vou regar as plantas, aí eu tenho... Mas geralmente, cara, é assim, eu sempre brincava que meu ouvido não é de cachorro, não. Eu ouço música, sabe, me acostumei a baixar MP3 em qualidades sofríveis. O Pet Sounds mesmo, a primeira vez que eu ouvi... Eu tinha baixado no Audio Galaxy um arquivo inteiro, tipo, não tinha as faixas divididas, era um arquivo só, que foi o que deu pra baixar, porque na época eu tinha conexão discada, né? Então, se caísse a conexão, eu perdi o disco inteiro. Então, assim, eu não... Obviamente, prefiro ouvir num fone bom, com um som bom, blá, 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 mas também não sou purista, não. Eu acho que música boa é música em qualquer lugar, de qualquer forma.
Você costuma comprar disco ainda?
Vinil, sim. Vinil eu ainda compro, né? Adoro comprar vinil de segunda mão. Ganho muito vinil, com a graça de Deus, meus amigos adoram me dar vinil de presente. Inclusive, galera, meu aniversário tá chegando, tamo aí. Mas sim, vinil eu ainda compro. Assino a Noise. Tô cheio de disco pra vender, inclusive da Noise. Vou anunciar em breve, mas é isso, assim. Vinil eu ainda compro.
CD, você. Né? Da vida.
Nossa, CD é. Nem os meus CDs eu trouxe pra São Paulo, tá tudo na casa da minha mãe. CD pra mim, eu não tenho esse tesão. O vinil tem uma coisa do encarte, do objeto, de você ter que se concentrar, né? Ele te obriga a se concentrar naquilo, né? Você tem que prestar atenção, você tem que voltar pra casa a música pule, você tem que virar o disco. Então tem uma coisa ritualística que o CD e o streaming dá no mesmo, sabe?
Sem dúvida. Como é que você tá de... coleção, você, obviamente você falou que deixou uma parte na casa da sua mãe, né, no Rio, mas o que que você tem aqui em São Paulo? Você tem uma prateleira, um armário?
Não é muita coisa não, tá? Não vou te dizer, saber dizer em números, mas eu me mudei muito na vida. Muito, 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 muito. Eu já morei mais quase 20 casas. Então teve uma coisa que eu aprendi foi a desapegar. Então, quando eu comecei a colecionar vinil, foi mais ou menos 2012, eu tinha prometido pra mim mesmo que isso, foi 2012, quando eu fui pra Portland e comprei uma vitrola, tá? Daquelas bem vagabunda mesmo, portátil, mas era o que tinha, trouxe na mala, foi um troço absurdo. Fui pra Portland a trabalho, enfim, lá tem umas lojas de disco maravilhosas, aí fui comprando. E aí fui muito pra Los Angeles a trabalho, né? Quando tava no Globo, cobria série, filme e tal. Sempre ia na Amiba, nas lojas de lá. Mas eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia comprar só os discos da minha vida. Então, eu tenho o What's the Story Morning Glory do Oasis, eu tenho o Park Life do Blur, eu tenho o Cor-de-Rosa Carvão, eu tenho alguns Roberto Carlos que eu comprei da minha mãe, que eu sou apaixonada. Mas aí, assim, as coisas estão saindo um pouco do controle, eu preciso, inclusive, pegar os discos da noite que eu não quero, repassar, porque eu não quero mais juntar a tralha, assim. Eu mantenho o mínimo possível de livro mesmo, virei uma quanto mais consumidora de e-book, justamente porque, cara, mudança dá um trabalho do caralho, né? E eu acho que também eu perdi esse primeiro CD do Tim Maia que eu comprei, que foi a minha primeira compra musical, eu perdi numa mudança, acho que tem um trauma aí também.
Uma última pergunta pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui agora. Você já falou um pouco sobre isso, evidentemente, né? Numa resposta anterior, mas acho que, né, se você de repente conseguir talvez sintetizar numa única frase, é o que, que a música significa na tua vida?
Que música foi minha maior companheira. É o que me ajuda a pensar, o que me abre os horizontes, o que me faz viajar. Quando eu estive mais sozinha na vida, né, quem tava comigo era ela. E é isso, eu sou... É isso, assim, a música representa tanta coisa na minha vida que eu decidi ser jornalista aos 15 anos, por quê? Porque eu queria trabalhar com música, né? E aí trabalhei com música pra falar, gente, chega, trabalhar com música é muito chato. Mas é, moldou quem eu sou, moldou muitas amizades minhas, moldou, é, conheci namorados por causa de música. Então assim, música tem uma, é uma grande companheira mesmo, é uma grande responsável por muita coisa que aconteceu na minha vida.
Muito bem, agora a gente vai fazer um nosso bloquinho Marília Gabriela Musical, que é o, a gente solta uma palavra, é uma coisa meio de sensações, né, de uma coisa sinestésica, aí a gente solta uma palavra. É, e aí você, mas pode falar o que passar pela cabeça, assim, pode ser um disco, um artista, uma música, uma capa de disco, sei lá, o que pintar.
Tá bom.
O que pintar. Vamos lá. Manhã.
Songs in the Key of Life. Pra mim é o melhor disco do mundo pra se tomar café da manhã. Assim, quem nunca fez isso na vida, experimente. Num sábado ensolarado. Acorda, faz um café da manhã com calma, um café da manhã gostoso, passa um cafezinho e ouve, e come, e curte, e aproveita o momento ouvindo esse belíssimo disco do Steve Wonder, que finalmente eu tenho vinil, porque meu irmão me deu de presente. Obrigada, maninho. Estou muito feliz com ele.
Olha só, boa dica, hein? É, prazer.
Sexual?
Ah, qualquer um.
O que você achar.
É, você achar.
Bom, já que eu comecei, já minha mente suja já foi pra esse lado. When Doves Cry, do Prince. Eu acho essa música mais tesão do... Ela é muito escrota, mas a batida, a melodia é a coisa mais tesão.
É, é boa mesmo. A letra é super triste, porém...
Pois é. Mas o Prince, eu sempre falo, o Prince foi o cara que inventou o sexy, né? Ele era capaz de dar bom dia, o bom dia dele ser sexy, então...
Ninguém tá prestando atenção na letra da música When Doves Cry, então...
Exatamente.
É, guerra.
Paranoide Android, do Radiohead.
Oh, boa, boa.
Me dá um clima muito bug do milênio, o mundo tá acabando.
Boa, boa demais. Morte.
Caralho. Olha, esse foi o ano que eu mais estive próxima da morte na minha vida. E falo sem nenhum problema, né? Perdi meu pai e meu tio preferido em questão de um mês e meio. E é curioso, porque logo que meu pai morreu, eu e meu irmão, a gente começou a fazer uma playlist em homenagem ao meu pai, né? A gente fez uma playlist com as músicas que ele mais ouvia. Então, na verdade, eu vou indicar uma playlist, porque ficou uma playlist muito boa, mostra que explica muito da onde eu e meu gosto musical saíram. Uma playlist chamada Greco, no Spotify.
Que lindo. Demais. Ah,
obrigada pela dica.
Demais.
Muito divertido, acho que vocês vão gostar. Assim, eu tenho ouvido muito. E não é uma playlist que me deixa triste, pelo contrário, é uma playlist que começa com uma bamba.
Não, às vezes não é mesmo, né? Porque a gente associa a música a todas as memórias boas, né?
Poxa. Exatamente, a vida inteira, né? Eu tive uma relação muito difícil com meu pai, especialmente nos últimos anos. Mas realmente a música sempre foi um troço que ligou muita gente. Ele tocava muito violão, me chamava pra cantar, e se preocupava em tirar as músicas que usava no violão. Então a gente tem, eu tenho essa lembrança musical muito forte. Eu acho que a música realmente era o que unia a gente. Então fica aí essa indicação de playlist. Greco, GRSCO, que é o sobrenome dele, como ele era chamado, tá no Spotify.
Amizade.
Cara, dá pra dizer muita coisa. Eu tenho muitas músicas que, sabe, se eu ouvir na pista, você e a melhor amiga se abraça, eu falo assim, ai, amiga, você tá doida! Quem nunca? Tenho muitas. Mas é curioso, eu vou dizer o primeirão das Spice Girls, o primeiro disco delas. Me lembra muito meus amigos de adolescência e o quanto a gente ouviu e tirou coreografias e, enfim. E tenho amigos que amam isso até hoje e a gente canta em karaokê, então acho que é primeirão das Spice Girls.
Infância.
Cara, um disco que marcou muito minha infância, assim, tipo, fui atrás pra saber o que era, porque eu achava legal quando meu irmão, eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho, né, e que, obviamente, tinha uma coleção de CD enormes, que influenciou muito meu gosto musical, mas... Um disco que eu lembro de ouvir, que me marcou muito, que me lembra muito quando eu morava aí lá em Mambucaba, que eu falei, que é uma cidade, foi o Duke do Green Day. Assim, eu lembro que quando eu comecei a procurar música e tal, que eu pegava os discos escondidos do meu irmão, era o disco que eu ouvia.
Um baita disco, baita disco.
Pô, perfeito do começo ao fim.
Alegria.
Alegria. Alegria, nossa, tem tanta coisa. Eu tenho uma playlist, eu amo fazer playlist, tá? A gente faz playlist pra tudo. Mas eu tenho uma playlist chamada Melhor que Prozac com Nutella, que é isso, é uma injeção de ânimo no seu dia, e ela foi feita pra isso, assim, pra eu pensar e me sentir alegre. Agora eu tô aqui, nesse momento, abrindo meu Spotify, porque eu não tenho mais memória, pra catar uma música pra indicar, pra não ficar só fazendo propaganda das minhas playlists.
Pode fazer. Mas...
Tá aí, mas ó... Tá aí. Ulala, dos Faces. Eu acho essa música uma música que, sei lá, me deixa alegre, me deixa feliz.
Ótimo. Muito boa. É boa mesmo. E aí, pra gente encerrar, tem aqui um exercíciozinho que eu e a Gabi, a gente costuma fazer sempre, que é a coisa de associar músicas, de livre associações de música com cores.
Ah, meu caralho.
Ó, a gente foge, eu aviso sempre que a gente foge dos mais óbvios, que são o preto e o branco.
Porque senão a gente pode sair Black Album Metallica e
exatamente.
Álbum branco dos Beatles. Sim.
Então a gente evita esses dois e aí a gente vai direto aí pra vermelho.
Vermelho? Screamadelica do Primal Scream.
Nossa, amo esse disco.
É perfeito. Tem vinil do jeito da minha vida, então portanto tem vinil, essas coisas.
Amarelo?
Cara, eu vou ser muito básica, tá? Vou ficar pensando, ficar fazendo associação, não vou fazer associação de sentimento, não. Pensar num disco com a capa amarela, aquele disco do Melhor Que Parece, do Terno, que eu adoro.
Tá, tô ligado. Eu
adoro aquela capa.
Azul.
O Último Romântico, do Lulu Santos, que é um disco que também é bom de capa.
É,
rápido,
sua capa.
Demais.
Tem meia música ruim. E tem, né? Como Uma Onda no Mar, enfim. Aliás, ó, uma música que eu amava quando era criança, por causa desse disco do Tim Maia que eu comprei, sei lá, por causa de uma propaganda na televisão, era Azul da Cor do Mar, e Azul era a minha cor preferida. E, tipo, que criança falava que a música preferida era Azul da Cor do Mar? Eu tava ouvindo Xuxa. Eu era uma criança muito típica, cara. Não sei como é que meus pais não trataram isso antes.
Ah, que demais. E aí, pra gente encerrar... A cor que fica entre o preto e o branco, que é o cinza.
Porra, após todo mundo vai responder isso, mas, porra, o Grey Album, né? Aquele mashup do Danger Mouse e do Jay-Z com o Black Album. Eu acho que se diz bom demais.
Pô, sabe que... Não, olha aí, é bom você ter falado também, porque esse disco...
Não apareceu muito aqui, não?
Não apareceu muito, não. Não apareceu nenhuma vez, na verdade.
É isso, gente.
Verdade.
Olha só, porra, eu ouvi demais esse disco. Pode crer, faz um tempão que eu não escuto.
É aquele disco que você esquece, quando você lembra, você fala, porra, por que eu tô tempo? Por exemplo, um disco que eu ouvi muito, que eu voltei a ouvir agora, e já tô pegando ranço por causa de TikTok, é aquele do Junior Senior, que eu também ouvi que nem uma maluca. E eu esqueci que existia, e agora quase musiquinha de trend no TikTok, agora eu falei, caralho, existe Junior Senior, vou ouvir esse disco, bonzão.
É verdade, bom mesmo. É bom mesmo, eu tenho a música mais óbvia na minha playlist de músicas pra me animar, assim, e tal, mas também é um disco que faz tempo que eu não ouço o disco na íntegra. Muito bem. Livy, muitíssimo obrigado por este papo. Finalmente conseguimos fazer acontecer.
Eu que agradeço o convite, adorei o papo. Desculpa aí a demora, mas como vocês sabem, foi por motivos de força maior, mas que bom que rolou. Mais tarde do que nunca.
Foi ótimo.
Lívia, onde as pessoas te consomem? Ou seja,
olha,
onde elas seguem?
Que pergunta.
Porque no fim das contas, né? Porque no fim das contas a Lívia é uma pessoa que é muito audiovisual. Então, assim, onde elas
te consomem?
Leem, te veem, te ouvem, enfim, todos os verbos possíveis.
Vai dar o OnlyFans, né?
Ainda não cheguei lá. Estou cogitando. Os rumos do Brasil estão um pouco preocupantes. Vamos ver o que vai acontecer.
Sim.
Nunca se sabe o dia de amanhã, mas eu acho que ainda não tô pronta para isso, não. Mas vamos lá. Vocês me acham no Twitter e no Instagram, @LIVBrandão, sem o tio, obviamente. Que nem o e-mail do Ju é sem acento. Eu estou todo dia dirigindo, né, por trás das câmeras do Splash Show e do Central Splash lá no UOL. Tô coordenando os programas com uma galera muito foda. De vez em quando eu participo do temático lá do Benoza, falando de séries e filmes, que é outra paixão minha. E eu tô por aí. Tô nos shows em São Paulo, porque agora que reabriu, eu tô que nem uma maluca, indo a tudo quanto é show. Graças a Deus. Tava morrendo de saudade disso.
Muito bem.
É isso.
Tá joia. Obrigadão mais uma vez.
Eu que agradeço, gente.
Obrigada, Lívia. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!